Saúde adota medidas de suporte à situação de emergência causada pelas chuvas e inundações no Rio Grande do Sul.
Riscos das enchentes à saúde vão desde a falta de recursos básicos até a contaminação por doenças infecciosas.
Fiocruz instala sala de situação para emergência no Rio Grande do Sul.
Você vai ouvir essas e outras notícias no Giro Saúde de hoje, 10 de maio de 2024.
Olá, eu sou a Nathalie Kruszewski.
Eu, Gustavo Aldi.
E esse é o Giro Saúde.
Toda sexta-feira a gente traz uma seleção de notícias sobre saúde para você se atualizar do que aconteceu durante a semana.
Saúde adota medidas de suporte à situação de emergência causada pelas chuvas e inundações no Rio Grande do Sul. Na última quarta-feira, 8 de maio, o Ministério da Saúde destinou 63 milhões de reais para o estado e municípios afetados pelas inundações. Os recursos devem focar no fortalecimento do sistema da vigilância em saúde e da implementação de ações de prevenção e controle de epidemias, que podem agravar a situação de emergência nos locais atingidos. A medida é uma das mais recentes adotadas pela pasta da saúde para atender a população do Rio Grande do Sul. Na semana passada, a Força Nacional do Sistema Único de Saúde foi enviada para o estado. São 83 profissionais com experiência em situações de emergência, sendo parte deles médicos e enfermeiros que atuam em unidades aéreas, o que amplia a chance de resgate e salvamento de pessoas em situações delicadas de saúde. Outra medida adotada foi a instalação do Centro de Operações de Emergências, o COI. O objetivo do comitê é fazer o planejamento e coordenação de medidas e ações de assistência, além de articular com gestores estaduais e municipais do SUS e com outros órgãos públicos a rápida execução de medidas necessárias para o enfrentamento da emergência, como, por exemplo, o envio de equipes e insumos e preparação de relatórios técnicos sobre as situações epidemiológicas e andamento de ações administrativas. A pasta também autorizou o pagamento de quase 540 milhões de reais em emendas parlamentares ao estado. Segundo a ministra Nízia Trindade, a atuação da saúde tem sido em várias frentes, desde o diagnóstico até a prevenção de doenças. Outra preocupação é com a contaminação da água. Uma equipe do ministério está monitorando a situação junto com a Secretaria Estadual e Secretarias Municipais de Saúde, para tentar evitar a disseminação de doenças infecciosas. As fortes chuvas que atingem a região se devem à combinação de alguns eventos climáticos. A presença de uma corrente de vento intensa na região que deixa o clima instável, um corredor de umidade vindo da Amazônia que aumenta a intensidade das chuvas, a presença de uma onda de calor na região central que impediu a frente fria que está na região de se dissipar e a influência do fenômeno El Niño, que aquece o Oceano Pacífico, o que aumenta ainda mais a umidade. A situação, que foi alertada por cientistas do clima e podem ser relacionadas com o aquecimento global, é também agravada pela falta de estrutura das cidades para lidar com eventos climáticos extremos. Segundo o boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, divulgado hoje, 535 municípios e 1.916.000 pessoas foram afetadas. São mais de 330 mil pessoas desalojadas, 756 feridas e outras 146 desaparecidas. Além disso, 113 mortes foram confirmadas.
Riscos das enchentes do Rio Grande do Sul à saúde vão desde a falta de recursos básicos até a contaminação por doenças infecciosas. A situação de emergência enfrentada pelo estado gaúcho atinge mais de 1 milhão de brasileiros, mas existem riscos à saúde que vão além dos impactos mais diretos. O primeiro deles é a falta de recursos básicos, como água potável, alimentos e medicamentos essenciais, situação que as várias campanhas de arrecadação de doações tentam amenizar. Mas além disso, o contato com as águas das enchentes pode expor as pessoas a doenças, como leptospirose, hepatite A, tétano e diversas infecções gastrointestinais. Isso acontece porque as águas das enchentes se misturam com as do esgoto, que estão contaminadas. Essas doenças podem ser contraídas de diversas formas, como no contato prolongado com a água ou qualquer contato com boca e nariz e por meio de ferimentos abertos ou ingestão acidental. Uma das mais perigosas dessas doenças é a leptospirose, que em casos graves pode levar à morte. Causada pela bactéria Leptospira, ela é transmitida pelo contato direto ou indireto com a urina de animais infectados, principalmente ratos. O período de incubação, que é o intervalo de tempo entre a transmissão da infecção e o aparecimento dos primeiros sintomas, pode variar de 1 a 30 dias, mas normalmente ocorre entre 7 e 14 depois da exposição. Os principais sintomas da fase inicial da doença são febre, dor de cabeça e muscular, principalmente na panturrilha, falta de apetite, enjoos e vômitos. E os sinais de alerta que indicam o agravamento da doença são icterícia, que é aquela tonalidade alaranjada na pele, insuficiência renal e hemorragias. Já a hepatite A é uma doença que afeta principalmente o fígado e pode causar fadiga, mal-estar, febre, dores musculares, enjoo, vômitos, dor abdominal, constipação ou diarreia. Os sintomas costumam aparecer de 15 a 50 dias após a infecção e duram menos de 2 meses. Ela é transmitida principalmente por alimentos contaminados. Por isso, a orientação é não consumir alimentos que tiveram contato com lama ou água das enchentes. Isso é válido, inclusive, para alimentos embalados e enlatados. Outro risco é o tétano. A infecção é transmitida nos cortes e machucados causados por objetos de metal, madeira e vidro, ou por galhos, espinhos, pedaços de móveis e até mesmo o solo. Isso ocorre porque a bactéria que causa a doença pode estar em todos esses lugares. Infelizmente, a lista de preocupações não acabou. Ainda temos a possibilidade do aumento nos casos de dengue no estado. Conforme o nível das enchentes for baixando, a água pode ficar represada em alguns lugares, criando focos de reprodução do mosquito. Além disso, as autoridades de saúde também alertam para o cuidado com animais peçonhentos, como cobras, aranhas e escorpiões, que podem ser encontrados em meio aos entulhos e destroços. Em casos de suspeita ou acidentes com esses animais, a orientação é ligar para o Centro de Informações Toxicológicas, que está disponível 24 horas. O número é o 0800 721 3000. Por um lado, todas essas preocupações são de certa forma secundárias diante dos desaparecimentos e resgates de pessoas ilhadas ou presas. Mas por outro, não devem ser ignoradas, pois elas podem agravar a situação de emergência no estado. A recomendação é evitar consumir alimentos e água contaminada, dando prioridade para alimentos cozidos e água fervida ou filtrada. Procurar atendimento médico no caso de qualquer sintoma e, se possível, utilizar equipamentos de proteção, como botas e luvas de borracha, no caso de necessidade de exposição à água ou lama das enchentes. Também vale lembrar sobre a importância de pessoas que não estão em áreas com inundações atualizarem a carteira de vacinação, o que pode prevenir algumas das doenças que falamos aqui, como o tétano e hepatite.
E agora os destaques dessa semana, começando pelos do Ministério da Saúde. Retirada de medicamentos do programa Farmácia Popular vai ser flexibilizada para a população do Rio Grande do Sul. A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde, que é responsável pelo programa, vai publicar nos próximos dias uma portaria regulamentando a flexibilização. O diretor do Departamento de Emergências em Saúde Pública do Ministério, Márcio Garcia, explicou que normalmente a população pode fazer a retirada dos medicamentos uma vez por mês, mas como muitas pessoas perderam os remédios nas enchentes, será autorizada uma segunda retirada. O diretor informou ainda que até domingo, mais kits de emergência serão enviados para abastecer unidades de saúde que perderam seus estoques de medicamentos. No total, serão 100 kits recebidos pelo Estado e cada um deles pode atender cerca de 3 mil pessoas por 15 dias. Cada kit tem 32 tipos de medicamentos e 16 tipos de insumos, como luvas, seringas e ataduras. Outro destaque do Ministério dessa semana foi a antecipação de R$30 milhões para o pagamento do piso aos profissionais de enfermagem do Rio Grande do Sul. O repasse antecipado foi destinado a 418 municípios e o Estado do Rio Grande do Sul. A medida possibilita o pagamento do piso salarial a esses profissionais. O adiantamento foi de cerca de 15 dias em relação ao previsto, mas o encaminhamento da verba ainda estará sujeito a etapas processuais habituais, como a publicação da portaria, o empenho e o repasse do Fundo Nacional de Saúde para os entes federados. Os municípios gaúchos que não foram contemplados inicialmente nessa portaria terão até o dia 21 de maio para inserir seus dados no InvestSUS e serem incluídos no repasse.
Já a agência Fiocruz de Notícia destaca a instalação da sala de situação da Fiocruz para emergência no Rio Grande do Sul. Nessa segunda-feira, 6 de maio, a presidência da Fiocruz instalou uma sala de situação interna para apoiar as ações do Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde. A atuação coordenada da Fiocruz com o Ministério e os governos locais busca contribuir com ações emergenciais estruturantes no campo da saúde, no médio e longo prazo, e parte principalmente da experiência da instituição no enfrentamento de emergências e desastres como os provocados pelo rompimento de barragens. A primeira ação do grupo envolve o mapeamento das necessidades junto ao Centro de Operações. Esse mapeamento vai facilitar a organização das ações de acordo com as necessidades e estratégias já definidas.
E para fechar o programa dessa semana, vamos dar algumas opções e dicas para quem quer ajudar a população do Rio Grande do Sul. A primeira delas é por meio do Escritório de Captação de Recursos da Fiocruz. Unindo empresas e a sociedade civil, as arrecadações serão revertidas para oferecer ajuda humanitária, como a entrega de água, kits de higiene e outros insumos necessários. As doações serão direcionadas para organizações sociais atuantes e parceiras da Fiocruz no Rio Grande do Sul. Para fazer sua doação, basta acessar o site fiocruz.colabore.org. Já as empresas que desejam contribuir devem escrever para o e-mail comunicação.captação@fiocruz.br. Tudo sem cedilha e sem acento. Todo recurso doado será administrado em conta exclusiva de Fundo Emergencial da Fiocruz e direcionado integralmente às vítimas das enchentes no sul do país. Quando a campanha for encerrada, os valores recebidos e suas respectivas aplicações vão ser divulgadas no site captação.fiocruz.br. Mas essa não é a única iniciativa solidária. Diversas outras organizações, como os Correios, estão fazendo campanhas de arrecadação tanto de dinheiro quanto de doações. O governo estadual do Rio Grande do Sul disponibilizou uma lista dos itens mais necessários no momento. Você encontra essa e outras informações no site sosenchentes.rs.gov.br. Mas fique atento, pesquise e confirme se a instituição para a qual você está doando é realmente séria e vai direcionar os recursos para quem precisa. Cuidado com links enviados por e-mail ou aplicativos de mensagens, formas de pagamento pouco convencionais e pedidos de informações pessoais. Certifique-se de que a instituição fornece abertamente seus dados e permite que você entre em contato para tirar dúvidas. Todos os links que citamos aqui estão na descrição do episódio.
Esse foi o Giro Saúde, seu boletim semanal de notícias sobre saúde.
Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para giro.saude@fiocruz.br. Mensagem pelo WhatsApp 21 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde.
Além do Giro, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde e o Docs, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição desse episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não esqueça de seguir e avaliar nas plataformas.
O Giro é uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
É isso, um abraço e até semana que vem.
Até lá! Roteiro, apresentação e edição de som, Nathalie Kruszewski. Revisão, apresentação e coordenação dos podcasts do Canal Saúde, Gustavo Aldi.
Canal Saúde, há 30 anos, construindo cidadania.